Glória a Deus, amém? Todo louvor, toda glória a Jesus. Oh, aleluia. Nós pertencemos a um reino, né? Cujo rei é eterno, não vai trocar. Isso que é segurança, para sempre. Né? Nós vamos servir a este rei que deu a sua própria vida por nós. Ele não veio nos sugar, pegar o que nós tínhamos de bom. Ele veio pegar o que não era bom, né? A nossa morte espiritual e nos deu tudo o que era bom dele. Glória a Deus, e nos fez participantes do seu reino. Então, isso é graça. Né? A gente precisa aprender bem o que é andar na graça de Deus, porque tem muita doutrina errada que diz que a graça de Deus cobre todos os pecados. Não. E também existe a doutrina de que uma vez salvo, a pessoa veio aqui na linha, se salvou, entregou a vida a Jesus, orou em línguas, não quer dizer que ela está salva para sempre. Ela tem que cuidar da sua alma para que ela ande na salvação. A Bíblia disse isso, né? Que nós precisamos cuidar bem da nossa alma para a gente andar na salvação, para não perder. Então, a graça de Deus, essa doutrina aí, que a graça de Deus cobre, sabe, todos os pecados, e que essa bondade de Deus é maravilhosa, que, sabe, mesmo que eu peque, que eu, sabe, larguei mão de Jesus, mas um dia eu aceitei Jesus, eu estou salvo. Isso é um engano de Satanás. Então, quem aceita Jesus tem que andar com Jesus. O pastor David, ele sempre diz que antes dele entrar neste lugar, que ele deu uma olhada assim de uma fração de segundo do céu, ele sempre conta isso, que ele viu uma porta igual aquelas portas de cofre, uma porta grossa com uma fechadura imensa, e aquilo foi aberto assim, uma fresta só, e por ali ele deu uma olhada no céu. Então isso fez a diferença assim, com relação ao amor de Deus, no ponto de que ele antes achava também que o amor de Deus é tão maravilhoso que até o inferno ia ser salvo. Tá? Porque Deus perdoa tudo, então ele achava que, sabe, Deus ia dar um jeito em qualquer pecador, assim, para salvá-lo. Deus dá se a pessoa quiser, por isso que a gente tem que interceder, porque isso vai do livre-arbítrio. Deus não vai salvar uma pessoa que não quer. Mas então ele entendeu, depois que ele deu esta olhada, ele viu, assim, o amor de Deus por nós. É um amor que não dá para explicar. Para o pecador, para nós que estamos servindo, mesmo quando nós erramos, mesmo quando a gente falha, né, na palavra de Deus, esse amor é único, tá? E é sempre perdão. Mas isso não quer dizer que nós estamos salvos por causa deste amor que cobre os nossos pecados. De jeito nenhum. Nós precisamos do sangue de Jesus. Nós precisamos da palavra. Precisamos de purificação. Né? Precisamos de arrependimento. A palavra de Deus diz que é pela bondade de Deus que nós nos arrependemos. É uma ação do Espírito Santo. Que a gente se arrepende dos pecados. Porque tem que ser verdadeiro. Né? Porque a pessoa que arrepende hoje, amanhã está no mesmo, arrepende hoje, amanhã está no mesmo, ela não arrependeu. Porque o verdadeiro arrependimento muda. Então precisa ter cuidado, né? Então, glória a Deus que nós temos o Espírito Santo que habita no nosso coração. E ele nos ajuda. Por isso que é importante a presença do Espírito Santo nos nossos corações. A igreja, no modo geral, não entende essa operação do Espírito Santo no coração. Então deixa para lá o dom das línguas. Pessoal, eu oro em línguas. Candorabalachá, a hora que ela está muito animada, adorando a Deus. Mas, não é esse minutinho aqui, na congregação, que nós estamos sendo santificados. É quando nós estamos a sós com Deus. É muito importante o momento a sós com Deus. Porque quando você chegar lá na frente, você vai ver que se este momento que você se entregou a Deus aqui, fez você chegar lá numa condição abençoada. Amém. Então, às vezes, a gente não está entendendo e nem sentindo muito bem. Não importa. O que importa é buscar Deus. Olha, a gente não vai buscar Deus porque estamos com o bolso cheio de dinheiro. Ou porque fomos promovidos, ou porque alguém nos aceitou e nos chamou e nos colocou num lugar de destaque, ou porque alguma coisa boa nos aconteceu. Não é assim que a gente vai para Deus. A gente vai para Deus em qualquer circunstância. Se eu estou com meu bolso cheio de dinheiro ou não, se eu estou passando bem ou não. Ele é Deus, eu amo esse Deus, eu quero Ele na minha vida. O resto vai acontecer. Então veja bem o seu coração, porque isso é uma entrega de vida a Deus. Isso é uma coisa sincera do coração. Eu quero Jesus, eu quero porque eu quero. Então, não me importa se eu não estou me sentindo bem, se eu não recebi resposta da oração. Eu amo Jesus de qualquer maneira. Por isso que eu busco Deus. Então, este é o amor que Deus procura nos nossos corações. Um amor que não é um amor interesseiro, porque o amor interesseiro é falso. É só para adquirir coisas. Mas é lógico que se eu tiver com esse amor diante de Deus, eu vou receber o que eu preciso. Claro que Ele jamais deixa de dar. E se a gente, às vezes, não está recebendo, a gente precisa ver a nossa conduta, o que está acontecendo na nossa vida. Às vezes a gente está esbarrando em alguma coisa que, né, que está nos impedindo de chegarmos lá. Mas a oração em línguas nos ajuda a descobrirmos. Tá? Porque o Espírito Santo é assim, ele não vai tirar um pecado nosso, uma barreira da nossa vida, sem que nós tenhamos consciência. Porque o diabo faz as coisas sem a gente ter consciência. Ele é mentiroso, enganador, ele vai nos colocando numa situação, né? Num caminho que é errado. Ainda joga umas flores ali para... Ah, é lindo, é bonito. Mas não é. Ele nos engana e quando a gente vê, tem um buraco lá na frente. A gente cai no buraco. Agora, Deus não. Se eu não estiver de acordo, se eu não me conscientizar, ele não vai agir. Tá? Porque o pecado entrou, ele tem que sair. E na hora de sair, dói. Tá? Porque na hora de entrar, é que nem tomar um porre, né? De bebida. A pessoa, ai que lindo, vai se embebedando e não sabe no que vai dar aquilo. Que vai ficar bêbado depois. Né? Depois a consequência da ressaca é péssima. Né? Às vezes pode quebrar a cara. Agora, quando o mal tem que sair, está escrito lá na carta de Pedro. É ruim. Sabe, dói. Porque nós temos que participar daquilo. Porque nós deixamos aquilo entrar dentro de nós. Então, não é nada agradável, porque se eu não estiver em concordância com o Espírito Santo e me arrepender, ele não vai tirar aquilo de lá. Então, por isso que eu tenho que orar muito em línguas. Eu vou orando em línguas bastante, lendo a palavra, o Espírito Santo vai abordando aquelas áreas da minha vida que estão fora de Deus. Existem muitas coisas na nossa vida que são contra a palavra de Deus, embora eu tenha aceitado Jesus na minha vida. Mas tem muitos conceitos errados na minha vida, que são contra Deus. Isso é terrível, né? Então, o Espírito Santo venha nos abordar com delicadeza quando nós deixamos ele fazer essa oração, criar essa oração dentro de nós. Ele está orando para que o que não é de Deus saia da nossa vida. Porque eu tenho que falar, Deus, eu não aguento mais isso. Eu não quero mais ser isso. Eu não aceito mais isso na minha vida. Aí pronto. Aí vai ser o momento do corte. Mas enquanto eu não enxergar e não aceitar o que Deus aceita, não vai acontecer. Por isso que é preciso orar em línguas. Ele está junto comigo, dando força, me ensinando, falando da palavra. Mas naquelas línguas que a minha mente intelectual, a minha mente natural não está entendendo ainda, mas meu espírito está recebendo do Espírito Santo. Está aceitando. Está se fortalecendo até que ele vai passar para o meu entendimento. E aí eu vou aceitar, porque eu mesma vou ficar incomodada com o pecado, com a minha atitude, com a situação da minha vida que é contra o que Deus fala. Isso não é demais? Então aí eu vou, dou o passo com a força dele e digo, Senhor, eu não quero mais isso. Isso é a nova natureza. Porque nós somos teimosos. A gente não se rende a Deus assim, blam. Não, porque nós temos uma parte que ainda não foi redimida, a alma. Então ela vai sempre bloquear, ela vai sempre pôr empecilhos, vai sempre atrapalhar a nossa alma mesmo. Então ela nos engana. Então conforme eu vou orando em línguas, o Espírito Santo está colocando tudo que é de Deus dentro de mim para cortar aqueles galhos da alma que me separam de Deus. Então vale a pena orar um tanto em línguas, porque o diabo vai colocando coisa nas nossas emoções. Ele vai buscando coisas em nós e trabalhando com aquilo dentro de nós. É terrível, tá? Para nos afastar de Deus. Então, às vezes, nesse processo de purificação, isso se chama purificação, a gente não se sente muito bem, porque algo da nossa vida tem que sair. A gente até nasceu com aquilo. E faz parte de nós. Então, arrancar um galho assim, vai doer, não quero, de jeito nenhum, eu estou acostumada com isso, eu não aceito ser diferente, eu quero ser assim, eu sou assim. É terrível. Gente, então, tem que ficar de molho, que jeito, orando em línguas, orando em línguas. Ah, não estou orando, não está acontecendo nada, você que pensa. É que você é duro demais, eu sou dura demais, eu preciso orar muito, até que eu chegue lá na presença de Deus e falo, pronto, Deus, tá bom? Então é o que o Senhor quer, eu não aceito mais isso. Pronto, aí Deus vem, fica tão bom, fica tão suave a sua vida, você começa a sentir paz, alegria, sabe? Porque aquilo que estava atrapalhando de você ser feliz, Jesus tirou. Mas ele tira dessa maneira, né? Muitas pessoas gostam de ser libertas na linha. Existe sim uma libertação. Existe, mas não é para purificação da pessoa, não é assim que Deus opera. Você vem aqui na linha, plunk, e você está purificado. Não é, né? Tem muita, sei lá, campanhas, orações nas igrejas que eles falam que é isso. Tipo, oração de libertação, quebra da rejeição, de sei lá como que é, e não sei o que, de família, maldição. Ah, vamos aqui na linha. Ah, que fácil, né, gente? Então, tudo aquilo que eu já nasci na morte espiritual, tudo que está errado em mim, eu venho aqui, plunk, acabou, não preciso fazer nada. Não preciso fazer jejum, não preciso ler Bíblia, ó, que moleza. Sai daqui. Não é assim. Então, esta oração que Deus usa com os dons, ele age, existe mesmo, pessoas que são libertas, às vezes de um vício, ou sei lá, de alguma coisa, uma tendência que a pessoa tem. Mas ela tem que agora acompanhar essa libertação com oração, porque aquilo volta depressinha. Então, quando você é liberto, porque você ficou lá orando, você ficou participando daquilo, você não quer mais que aquilo volte na sua vida, porque você participou. Então, é muito importante isso. Nós temos que mudar de vida. Deus exige isso. Para andar com Jesus, precisa mudar de vida. Porque senão a gente vai cair. Vocês viram Judas, né? Andou 3 anos e meio com Jesus, bem falso. O coração dele enganou ele. Jesus sabia, mas Jesus ficou esperando, mostrou todos os dias como que é que tinha que ser para andar com ele. Mas ele não se dobrou para Jesus, ele seguiu o que era o caráter dele, ele foi sendo enganado cada dia. Não é perigoso a gente ser enganado? Eu tenho esse receio dentro de mim, porque se eu tenho uma tendência aqui dentro de mim, e se eu não orar bastante, aquilo lá pode me consumir a tal ponto que eu vou perder o que Deus está me dando. Por isso que Deus falou para mim, não perca as oportunidades, porque às vezes as oportunidades são muito difíceis, porque exigem de nós. Ah, vai exigir mesmo, você tem que dar um jeito na vida para você andar naquela oportunidade. Mas, se você não se colocar na presença de Deus, o seu coração pode te enganar. E você pode perder a bênção de Deus. Assim como Judas perdeu. Jesus lavou os pés dele, tipo, eu te perdoo, Judas, agora. Te perdoo agora porque você está tramando contra mim. Jesus sabia. Ele não se emendou. Isso é coração, gente. Não foi Deus que criou o coração de Judas para ele trair Jesus. Às vezes a pessoa não sabe a palavra de Deus porque não tem revelação. Lê lá. Assim, do jeito que está escrito, fala lá, Deus criou Judas para trair Jesus. Não, Deus não criou o diabo. Ninguém tentou Satanás. Você já pensou nisso? Ninguém tentou. Não houve um tentador para ele. Ele quis seguir o coração dele. Nós temos um tentador. Ele não teve. Não tem culpa. Desculpa, quer dizer, não tem desculpa. Tá? Então, veja só os cuidados de Deus conosco, queridos. Nós temos um coração que pode falhar a qualquer momento. Nós podemos trair uma pessoa. Isso não é horrível? Gente, eu acho que essa, a dor da traição, gente, é perigosa. Né? É terrível. Por isso que nós precisamos orar bastante. Porque, às vezes, a gente vai deixando o nosso coração ir andando para um lugar que não é bom, mas é algo que nós temos dentro de nós. Então, nós precisamos ficar na presença de Deus, para Ele nos purificar. Isso que se chama purificação. Então é muito importante meditar na condição de Judas. Jesus perdoou ele, até lavou os pés. Mas ele virou as costas e seguiu o coração dele. Então nós precisamos tomar cuidado com o nosso coração. Ok? Por isso que a gente ora em línguas, porque se eu estiver orando em línguas, o Espírito Santo sempre vai colocar o que, que está operando dentro de mim, que área da minha vida que está fraca, que eu estou deixando o diabo agir. Tá certo? Então, glória a Deus pelo Espírito Santo. Vamos tomar cuidado, né, gente? É, não é mesmo? Sabe o quê? O diabo vem sempre achar um jeito para espalhar a brasa. Ele é horrível. Por isso que a gente tem que orar todos os dias e vigiar o nosso coração. Estão me acompanhando?
Amém.
Aí as pessoas não oram, elas não aguentam ouvir isso. Acham, sabe, que é uma coisa forçada, não é Deus que está falando. Deus está sabendo o que está acontecendo em nós. O que, que o diabo está tramando? Porque se o diabo está tramando algo para me tirar da bênção, é porque eu vou sofrer lá na frente. No começo diz assim que o pecado é doce, mas depois ele é amargo, faz mal, né? Então o pecado parece que é bonito, porque como eu disse, ele joga flores, parece que é lindo. Quando eu vejo, está o buracão lá. Nós, queridos, vai ter sempre um buraco aqui de onde a gente saiu. Deus me mostrou o buraco de onde eu saí. Eu disse assim, ó Deus, olha o buraco de onde eu saí. Uma das visões. Ele falou, não se preocupe que você não vai entrar lá. Por quê que eu não vou entrar lá? Porque eu me mantenho em oração e vigilância todos os dias conforme Deus falou. Amém. Quem não está vigiando vai enfiar o pé no buraco, hein? Pensa que está bem? Quando vê, cai lá no buraco. Volta para aquele lugar. É perigosíssimo. O preço do pecado é a chamada oral. O preço do pecado é a... Muito bem, já leram esse pedaço na Bíblia. Primeira carta aos Coríntios. Parabéns. Nota 10. Ok? Então é a morte, não é legal. Então nós precisamos tomar cuidado e ter todo... Temos exemplo de Judas. Foi horrível. Foi horrível. Ele dormiu com Jesus, ele almoçou com Jesus. Ele fez milagre, ele expulsou o diabo em nome de Jesus. Ele estava com o poder que Jesus deu para ele. Junto com os outros discípulos que saíram de cidade em cidade. Estava junto e era o que ia traí-lo. Isso não é horrível, gente? Ah, pelo amor de Deus. Você acha que o coração de Jesus não doeu? Ah, não? Claro que doeu. Claro que doeu. E não foi só esse pecado dos outros que ele carregou sobre ele, mas todos os nossos pecados. Para que a gente não faça mais nada disso. Né? Para a gente andar firme. Por isso que nós precisamos adorar a Deus, orar em línguas, ler a Bíblia, para a gente não ir levando a vida, ah, isso eu não gosto, isso eu não faço, isso não interessa. Na vida não é assim, não. Isso eu não gosto, eu tenho que gostar. Eu tenho que mudar. Né? Deus está falando isso por uma razão, queridos, porque Ele está cuidando de nós. Ele sabe o que é o nosso coração e o que nós podemos fazer para perdermos as bênçãos. Nós temos uma carne que não foi redimida e ela precisa de freio para não andar mais no pecado. Porque o pecado parece que não existe mais, né? Parece não. Ele está lá no bafo. Está tampado. A hora que tirar aquilo, a tampa... É que nem o álcool na brasa. É o pecado. É a nossa alma. É a nossa mente. Ok? Por isso que a gente tem que orar, queridos. Todos os dias a gente tem que ter um momento a sós, entregar o coração. E quando vê que o coração está gostando do pecado, se inclinando, querendo criar asa, pede para Deus auxílio, graça, e ele vai vir. E dá forças para não seguir o diabo. Porque não é bom seguir o diabo. Ok? Deixa eu falar, dona Antônia, aconteceu outro milagre maravilhoso igual da Regina. A Stephanie, nós oramos, que é a irmã do meu genro. Irmã do Shane. E apareceu um caroço na mama. E foi, assim, total suspeita de câncer, né? Porque o médico geralmente sabe, pelo exame ele olha, ele já sabe, né? A gente não sabe, mas eles estão acostumados. E falou que era câncer. E nós oramos, né? Aqui duas vezes e na intercessão nós oramos. Mas na hora que ela já foi, fez mais um outro exame, falou assim, nossa, diminuiu demais. Já diminuiu. E ontem ela fez a cirurgia para tirar, então está o caroço. Já foi examinado e não é câncer. Esse Deus ouve oração, gente. Então nós não podemos deixar o diabo fazer o que ele quer. Tá? Quando vem as coisas, o que nós temos que fazer? Orar. Ela é uma menina de fé, ela é de Deus, ela é salva, família, óbvio, todo mundo orando. Nós juntos aqui. Então Deus ouve oração. Tá? Então as circunstâncias quando vêm, nós temos que repreender. Nós não precisamos ficar apavorados. Nós temos um Deus que morreu na cruz com as doenças. Nós não precisamos andar com isso. Nós temos que resistir. Né, queridos? Nós estamos aprendendo isso aqui. E nós devemos resistir às doenças, resistir a todos os ataques do diabo. E mais, amarrar o diabo. Nós temos que amarrar o diabo, porque senão ele fica solto fazendo o que ele quer. Você não sabe que você tem autoridade sobre ele? Amém. Você sabe, mas às vezes você esquece. Entra o cachorrão lá, desse tamanho, furioso na tua casa, você vai deixar? Você não vai deixar. Você vai pôr ele para fora. O diabo, quando ele vem na sua vida, na sua casa, seja no que for, você tem que pôr ele fora. Ah, mas é que, né, dá um trabalho, eu até esqueço, então. Por que que você esquece? Porque você está fraco espiritualmente. Se você começar a orar, você vai ficar bem forte, você não vai ter preguiça de mandar o diabo embora. O diabo você tem que mandar embora. Na hora que você está orando, o Espírito Santo vai falar para você, ó, manda o diabo embora disso e daquilo, amarra. Em nome de Jesus. O Espírito Santo vai falar isso para você. E você vai fazer isso, você vai ver que fica um ambiente bom, que as coisas começam a mudar. Ah, mas então a gente esquece. Esquece que não está acostumado. Precisa começar a treinar. Se você não ora todo dia, você esquece de fazer essas orações. Tá? Então a gente não pode deixar o diabo desse jeito. Eu me lembro quando eu comecei a ensinar as pessoas sobre o sangue de Jesus, uma senhora, ela era até ela do Amazonas, ela estava morando em São Paulo, e vinha nas reuniões. E ela, quando vinha lá uns determinadas pessoas na casa dela, era um ataque só do diabo. Eu não me lembro o que acontecia, mas era sempre horrível. Então, o ensino foi, ó, você clama o sangue de Jesus sobre a sua porta. Mas olha, é muito diabo, né? Então você já clama um balde do sangue de Jesus. Porque quando a pessoa entrar, aquele balde de sangue vai virar sobre ela, ela vai ficar coberta com o sangue de Jesus e ela não vai trazer mal nenhum para dentro da tua casa. Puxa, a pessoa entrou, chegou lá, ela fez, a moça fez. Quando essa pessoa entrou e abraçou, falou, nossa, parece que eu tomei um banho aqui. Ela nem sabe o que aconteceu. E ela falou isso. Ela sentiu algo bom. Quer dizer, aquela coisa ruim que ela ia trazer lá, ficou lá para fora, minha gente. Vocês vão receber visita na sua casa, vocês têm que amarrar o diabo, clamar o sangue, você não sabe quem vai te trazer o que lá. Para ficar um ambiente gostoso. Mas não importa quem seja, seu filho, seu irmão, seu tio, sei lá, gente, quem for. Porque o diabo está pronto para causar confusão. No trabalho, você vai fazer uma reunião, você está lá com pessoas, são diferentes, pessoas estão com problema, sei lá. Você tem que exercer a autoridade do nome de Jesus. Você tem que aprender isso na sua vida. Clamar o sangue de Jesus para ficar um ambiente bom, para você ficar protegido. Mas você não ora, você esquece. Eu no começo esquecia. Quando eu comecei a confessar a palavra, esses negócios, eu esquecia. Porque era muito o começo. Mas eu fui exercitando até que eu não esqueci mais. Então é importante, se você não exercitar, você vai esquecer. É assim, é tudo que você está aprendendo na vida. Se você não praticar, não ficar estudando, não ficar com aquilo, você esquece. Música, não é assim? Você vai aprender, você vai um dia na aula de música. Pegou um instrumento, depois você não faz mais. Depois, quando você vai, ah, eu esqueci. Mas se você ficar todo dia treinando, você vai acabar tocando o instrumento, vai saber ler música, vai saber teoria musical, você vai ficar afiado naquilo. Então, tudo é assim, é prática. Você precisa aprender a andar no Espírito, porque isso é o que é a verdade. O resto é passageiro. Amém? Amém. Então, glória a Jesus. Então, olha só esse livro aqui, A Poder em Suas Palavras. Até a gente vai pregar sobre isso mais uma vez hoje. Esse livro é ótimo, gente. Tem orações aqui dentro para as situações, tem testemunho. Então, cada vez mais nós temos que aprender sobre o poder das nossas palavras. Tá? Quanto mais a gente fala do mal, mais ele vai agir. Porque você está com medo dele. Ah, eu falo, mas eu não estou. Claro que está. Se você não tivesse, você nem ia lembrar de falar dele, né? Das coisas ruins. Então, a gente precisa tomar cuidado com o que a gente está falando. Às vezes, pensa que não está com medo e está. Então, se você confessar a palavra de Deus, o medo vai embora. Quer dizer, você não vai ficar preocupado, o medo realmente vai embora. Você fica uma pessoa tranquila nas mãos de Deus. Esse daqui do Kenneth é maravilhoso para quem quer servir a Deus, chamados por Deus. Então, existe um chamado de Deus para cada pessoa. É muito bonito aqui. Ele vai também falar da liderança do Espírito Santo nas nossas vidas, como que o Espírito Santo age para que a gente possa servir o Senhor. Eu acho uma delícia servir a Deus. Desde que eu nasci de novo, eu quis servir a Deus. Assim, conheci Jesus, ai, que vontade de fazer alguma coisa para Deus. Porque isso faz parte da nova natureza. Então, se isso está muito adormecido em você, porque está faltando uma comunhão sua com Deus, mais forte. Se você começar a buscar Deus mais fortemente, você vai ter um desejo de servir a Deus, de falar dele. Então esse livro é sobre isso. E ele vai ajudar você a entrar no seu chamado, com as dicas, né? E esse da Joyce, A Revolução do Amor. Gente, o amor é uma revolução. Por quê? Você vai amar, né, pessoas, as situações que antes você nunca nem ligou, nem deu importância. Então isso causa, assim, sabe, é uma loucura para o mundo. As pessoas não entendem, mas como é que você está fazendo isso? Mas não aconteceu isso, não interessa o que aconteceu. Então o amor é uma revolução. O amor de Deus para o mundo é uma revolução. Porque o mundo é olho por olho, dente por dente. Mas a nova natureza, o mandamento que Jesus deixou para nós é amar o próximo como a ti mesmo. Né? Então a gente vai andar nesse amor e o diabo não pode destruir a nossa vida. O diabo só destrói a nossa vida, o diabo segura as bênçãos quando a gente está com um problema de relacionamento. Não ama. Você sabe quando você ama. Porque quando você ama, tá tudo ok, né? Quando tá... Sabe assim? Ah, não vou sentar aqui, não. Nesse lugar, não quero ficar perto. Gente, isso aí não é bom, não. Isso é veneno. Sabe quando você olha para uma pessoa e está com uma implicância? Isso é veneno, hein? Deus não pode responder a oração porque está entupido o canal onde desce a bênção. O canal onde desce a bênção é o amor. Então eu tenho que me esforçar. Não é automático. Eu tenho que me esforçar. Eu tenho que adorar a Deus. Eu vou confessando amor. Eu vou ministrando para a minha alma amor. Ela precisa. Ela é doente. Ela é louca, desequilibrada, maligna. Então eu vou ministrando o amor de Deus através da minha nova natureza. Eu vou ministrando e ela vai sendo banhada por este amor e vai mudando. Eu tenho que confessar que eu amo as pessoas. Ah, eu não gosto de sentar aqui. Pois eu vou sentar e vou provar para mim que eu amo. Eu tenho que provar para mim, não é para você. Não é demais isso? Você tem que provar para você que você ama. Que você não tem nada aí dentro. Entendeu? Vai colocando o nome da pessoa na hora que você está adorando a Deus. Pai Celeste, eu amo essa pessoa. Mas você não ama coisa nenhuma. Você está pronto para destruir a pessoa. Pai Celeste, eu amo essa pessoa. Eu oro para essa pessoa ser abençoada. Eu amo essa pessoa. Mas é mentira. Por enquanto você não ama. Mas você está com a verdade, que é o amor de Deus. Né? Você está entrando nesse lugar da verdade. Está sendo liberado esse amor. Gente, você vai sentir paz. As orações vão ser atendidas. Você pode ver coisas erradas, mas isso não quer dizer que você não ama. Você ama. Porque Deus vê as coisas erradas. Ele repreende o que é errado. Deus não aceita o pecado, mas ele não deixa de amar. Jesus derrubou tudo que estava lá no templo. Tá? Porque estava tudo errado. Ninguém estava fazendo nada que era do agrado de Deus Pai. Mas isso não quis dizer que ele odiava aquelas pessoas. Ele morreu por aquelas pessoas também. Se alguém lá dobrou o coração a ele, foi salvo. Tá? Ele não excluiu ninguém, nunca. Nem Judas. Nem Judas. Então veja, se a gente andar no conceito do mundo, nós não vamos amar ninguém. E é o que não está se ensinando por aí. Você pagou dízimo, você está bem-vindo na igreja. Não importa quem você seja, vamos dar chute um no outro, vamos brigar, vamos fazer confusão na igreja e vamos falar que é bom amar e tal, e vamos embora até logo, odiando todo mundo, mas você trouxe seu dízimo? Então, gente, pode continuar aí, está tudo beleza. E, aliás, eu até vou pôr você aqui para ser o pastor auxiliar. Mas você pode dar coice, você pode roubar o outro, você pode matar, não tem importância. Que amar também. Isso é conceito errado, porque ninguém está adorando a Deus. Não tem nada a ver isso com Jesus Cristo. Tá certo? Nós temos que provar para nós mesmos que nós amamos. Eu não vou provar para você que eu te amo. Eu tenho que provar para mim que eu estou andando no amor de Deus. Porque quando qualquer coisa vier aqui dentro, está em paz. Não tem nenhum. Eu estou bem. Não estou passando mal. Não estou com aquela coisa lá dentro. Então, isso é o amor de Deus. Isso é o perdão. Então, o amor é uma revolução ou não é? Total. Né? Joyce Meyer pode falar muito bem sobre isso, porque, gente, ela sofreu horrores. E, no fim, ela acabou servindo quem mais veio para destruir a vida dela. E aí, olha lá, o sucesso da vida dela, do ministério, da família, né, gente? Compensa amar. Quer ver? Abre um pouquinho a sua Bíblia. Olha, me sobrou pouco tempo, mas acho que eu já preguei hoje. Mas eu só vou abrir a Bíblia para falar alguma coisa que está escrito aqui. Só para ganhar mais 10 minutos. Pode abrir a sua Bíblia, então, por favor, em Marcos. Deixa eu ver, de onde que nós vamos começar. Deixa eu pensar um pouco, irmãos, porque eu falei tanto que eu nem sei onde eu vou começar. Vamos começar em Marcos 11, 23. A importância de nós falarmos a palavra de Deus. Jesus dizendo assim, abriu aí? Isso. Marcos 11, 23 diz, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. O Senhor está dizendo aqui, que se eu, voltando, se eu disser ao monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Porque ele diz, por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Então ele está falando que nós precisamos falar a palavra de Deus para nós sermos abençoados, ok? Mas logo mais abaixo ele vai falar assim, porque às vezes as pessoas dizem, mas eu estou orando e nada está acontecendo. E ele dá uma dica aqui, muito séria e esclarecedora, de que se eu estou orando, confessando a palavra, fazendo o que ele disse, mas se eu tiver no meu coração alguma coisa contra alguém, isso aí já impede de eu ser abençoado. Tá? Então a gente não pode ter nada contra ninguém para que nós não sejamos enganados pelo nosso coração. Então, por isso que a confissão da palavra é importante para a área que eu estou precisando, mas a adoração vai me ajudar a receber, então, esse amor que vai fazer com que eu perdoe as pessoas. E, por outro lado, a oração em línguas, o Espírito Santo presente, vai me levar ao lugar da bênção, me ajudando a sair de todos os lugares que estão dentro de mim, que me prendem de ser abençoados. Porque existem coisas na nossa vida que nos prendem e nós não somos abençoados. Então é isso que o Senhor quer, que nós tenhamos consciência se realmente nós estamos bem com as pessoas. Por isso que a gente tem que orar sempre, porque se uma coisinha entra hoje, outra manhã, a gente vai ficando com o coração duro. E nós não estamos amando as pessoas. Que amar, gente, é mais que tolerar. É muito mais. Porque às vezes a pessoa está quieta, está só tolerando, mas não está amando. Tá certo? Então, isso é muito importante. Agora nós vamos, então, ver aqui... deixa eu ver aqui agora, onde que nós vamos. Eu quero mostrar para vocês como que o Jesus, ele compara sempre a palavra de Deus como uma semente. Ele já falou que se nós tivermos fé, como o grão de mostarda, nós vamos poder transportar os montes. Veja, ele fala de uma fé do grão de mostarda, mas ele não falou assim, se você tiver fé do tamanho do grão de areia, porque na verdade o grão de areia com o grão de mostarda, eu já trouxe aqui outro dia o grão de mostarda para mostrar. É tão pequeno e dá uma árvore gigante. Existe o grão de areia, que é do tamanho do grão de mostarda, mas ele não fez uma comparação com o grão de areia, porque ele não tem imagem alguma dentro dele. Mas a semente, toda semente tem uma imagem dentro dela. Vai produzir, imagem quer dizer, vai produzir o que está lá dentro daquela semente. Então, nós precisamos entender que a nossa fé, ela precisa ser ela precisa crescer, porque Deus falou que é como uma semente. A semente não está num vidro, a semente não está solta no ar, a semente não está em cima de um, sei lá, de um cimento, ela tem que ser plantada no chão, na terra. Então, a palavra de Deus tem que ser plantada no nosso coração. aí ela vai crescer, porque a palavra de Deus traz dentro dela o que Jesus é. Então, aquele versículo que eu estou falando vai trazer para mim aquilo que a palavra está dizendo, porque ela vai crescer, ela vai frutificar, é como uma árvore. Então, aquela é comparada à semente, porque a palavra, ela vai brotar dentro de mim, ela vai dar o fruto do que ela diz. Então, por isso que é importante nós dizermos a palavra de Deus. Então, veja lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, um instantezinho, como que ele diz aqui sobre a fé. A importância de nós plantarmos a palavra de Deus dentro de nós. Hebreus capítulo 11, versículo 1, veja aí. A palavra de Deus nos ensina que jeito que nós vamos andar abençoados. O negócio é a gente fazer, né, queridos? Então, Hebreus 11, versículo 1, ele diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção, ou seja, a substância de fatos que se não veem. A fé é a certeza. Ele não falou que a fé, ela é uma semente. Ele não falou, falou. Ele falou que a fé é uma convicção, tá? Então, ela é comparada a uma semente. Então, nós temos que plantar a palavra de Deus. Como que nós plantamos a palavra de Deus? Quando nós confessamos. Nós podemos pegar dois versículos ou três. Porque quando Deus, Jesus ensinou como que seriam julgadas as pessoas dentro da igreja, que se houvesse algum problema com algum crente dentro da igreja, que era para duas ou três testemunhas se reunirem para chamar esta pessoa e falar da verdade e do problema que ela estava vivendo ou do erro, do pecado. Então, quando Jesus falou assim, ó, pegar duas ou três testemunhas para julgar, é aí que está baseado, então, de nós pegarmos dois ou três versículos. Porque às vezes, gente, tudo que é pergunta as pessoas fazem, né? Então, por isso que eu estou falando isso, porque se alguém quer saber por quê. Tem gente que quer saber por que tem que amarrar o diabo. Outro tem que saber por quê que... Por quê, por quê, por quê? Quem tem fé não está perguntando muito por quê, um dia vai e entende tudo, né? Porque a gente tem que se dobrar aquilo que a palavra de Deus diz. Às vezes a pessoa ainda não está nem em condição de entender o porquê, mas ela quer entender o porquê primeiro antes de praticar, porque não tem fé, tá? Então, quem tem fé se submete, é obediente. Mas tudo bem, isso é para explicar, então. Quando Jesus falou assim, ó, assim, em caso de julgar a pessoa que está errada no pecado dentro da comunidade, então pega-se duas ou três testemunhas. Por quê? O que será ligado ali vai ser ligado no céu. Então, o que será desligado vai ser desligado no céu. Olha aqui, nós estamos aqui como testemunha da sua atitude, você está fazendo isso, está errado, a pessoa, eu me arrependo. Então, em nome de Jesus agora, nós pedimos as bênçãos de Deus para você caminhar livremente, abençoado, amém. Pronto, esta palavra abençoou, ou não, tá? Então, se eu pegar dois ou três versículos, é isso é que vai trazer a bênção, vai, como Jesus falou, vai estar ligado. É isso que vai fazer fluir, né, a resposta da minha oração. Não importa quanto tempo vai demorar, mas eu estou orando há um ano, 9 meses, 2 anos, não importa, a palavra de Deus não mente. Ela é o que ela diz que ela é, você não pode parar. Você não pode desistir, porque ela vai fazer. Quando que ela vai fazer? Quando a minha fé entrar lá. Porque Deus só opera através da fé. Por isso que eu tenho que plantar a palavra de Deus aqui. Se eu não estou recebendo, tem alguma coisa que está me bloqueando. Então Jesus falou, ó, examina se você não tem nada contra ninguém. Você tem certeza? Você não tem nada contra ninguém? Não, eu não tenho mesmo. Mas você tem certeza? Você tem certeza que você não está bronqueado com ninguém? Você não está com raiva de ninguém? Ah, o meu vizinho. Então pronto. Você está amarrado, com o pé preso num lugar. Estão me acompanhando? Qualquer coisa. Ah, a conta da luz veio R$1.500 e aquele cara que mede. Pronto. Você está com raiva. Qualquer coisa. Vocês estão me acompanhando? Então isso é motivo para entupir o canal da bênção, que é o amor. Uai, o cara cobrou 1.500 da água, Fica orando, Deus sabe resolver isso. Se você andar no amor, no perdão, Deus vai agir. Ele vai mostrar para você como fazer, ou então ele mesmo vai trazer para você a resposta. Tá, então, se não está vindo a resposta, nós estamos esbarrando em algum lugar. Então, a nossa oração tem que trazer mudança para a nossa vida. Tá ok? Não é só vir na igreja. Religioso só vem na igreja, vai embora. Ele não faz nada. É sempre a mesma pessoa. Também não vai sair daquilo. Não vai ter crescimento e grandes bênçãos. Vai ficar chocando o resto da vida ali, naquele lugar. Tá? Porque não cresce espiritualmente. Mas o Senhor diz que se você, né, pegar duas testemunhas ou três, dois versículos está bom. Se você pegar dois versículos e ficar confessando ele, mas direto, bastante, porque esta palavra, o Espírito Santo vai agir para mudar a mente, o conceito que está errado na mente. De repente, você vai começar a ter paz e saber esperar que aquilo vai acontecer, porque dentro de você já está crescendo a fé, aquela semente já germinou, já está aquela plantinha lá, crescendo. E ela vai crescendo, e ela vai crescendo, e você vai tendo segurança, você vai tendo paz, você vai já recebendo no seu espírito a resposta daquela oração, embora no natural ainda você não esteja vendo. Mas você está mais perto da resposta do que você imagina. Quando lá dentro você está com isso. Não importa o que os outros falam, não importa o que está acontecendo, mas dentro de você, você já está com essa segurança. Por isso que é importante passar um momento orando, confessando a palavra, é muito importante. Pegar dois versículos e falar só ele. Falar só ele. Falar só aquele versículo. Os dois. Falar. Se é para cura. Porque se você não fizer isso, você não vai ser sarado. Não vai, porque não tem remédio que cura. O remédio age por um tempo, depois volta do outro jeito. Vocês não sabem disso? Sabe, é verdade, né, gente? Não é assim, olha, eu fui, fiz, ah, acabou, nunca mais. Lá um dia, mas nunca mais, de repente, voltou. Porque é assim, o diabo volta, né? Agora, se eu estou estabelecido na fé, se ele voltar, eu dou um chega nele na hora, eu já fui curado. Eu creio, porque eu recebi, entendeu? Então, é muito importante confessar o versículo da cura. Parece que não está operando. Claro que está, ele está operando na sua fé, meu irmão. É na fé, é assim que implanta a palavra de Deus dentro de você. A fé é igual uma semente. Ela vai, aquela casquinha vai romper e a imagem que está dentro dela vai ser reproduzida dentro de você e vai crescer, que é Jesus. O que ele diz que ele é, que ele já te curou, que ele já te abençoou com abundância, que ele já te deu paz, que ele já te equilibrou emocionalmente, sei lá, e assim por diante. Te deu segurança, o que você precisar. Então é importantíssima a confissão. As pessoas não sabem o que é confessar a palavra de Deus no corpo de Cristo. É triste, né, gente? Vocês podem fazer uma pesquisa nas igrejas. Sabe o que é confessar a palavra? Ah, é determinar. E daí, que jeito que você determina? Ah, na hora que eu estou saindo, eu já determinei que eu estou abençoado. Mas não é assim. Quer dizer, eles não sabem a prática, que você tem que ficar sozinho com Deus. Falando a palavra de Deus, você tem que arrumar um tempo. Quando você está adorando a Deus, Jesus, eu te amo, eu te adoro, Pai, eu te exalto, eu te glorifico, você pode encaixar o versículo lá. Porque você está naquele lugar aonde Deus é. E você vai falando o que Ele é. E aquilo está afetando a sua vida. O problema é que as pessoas não querem se entregar a Deus. Então, não recebem. Tá? Então, gente, a fé não é uma automática. Eu nasci de novo, recebi o Espírito Santo, eu já estou crescido espiritualmente? Não. Quando eu nasci de novo, está falando, nasceu. Ninguém nasceu adulto. O Espírito não nasceu adulto. Ele simplesmente nasceu. E ele tem que crescer. O seu Espírito tem que crescer para andar com Jesus. Para fazer proezas em nome de Jesus. Para vencer o diabo. Tá valendo? Porque esse mundo é do diabo, ele vem enganar. Então, não se esqueçam de pegar dois versículos e ficar confessando para a sua bênção. Orar em línguas é importantíssimo. Tá? E o Senhor vai operar na sua vida. Porque a palavra de Deus é igual à semente. A fé, ela cresce. Então, nós temos que orar para a fé crescer. Se a minha fé não crescer, eu não vou receber o milagre. Todo mundo já orou para mim. Eu já fiz todos os tipos de oração e o milagre não chega. Você está esperando no quê para mudar a sua situação? Ninguém vai mudar a sua situação. O diabo já falou o que ele vai fazer. Ele já veio com o recado ou não? Vocês já perceberam que o diabo dá o recado? Eu vou mandar você embora dessa empresa. Você vai, ó, vai ver cortes. Cuidado. Ele já falou. Ele já falou. E aí, você fez o quê? Nada. Ainda afirma, o diabo... Não, estão falando que vai mandar embora, que vai ser corte. Eu já provavelmente estou no meio. Pronto. Você está mesmo. É isso que você quer para a sua vida? Ah, tanto faz. Então anda na mão do diabo, se tanto faz. Eu não quero. É incrível uma pessoa que tem Jesus ser passivo desse jeito. Ser frio desse jeito. Ser tão dominado pelo diabo desse jeito. Que se dane. Isso é ser totalmente dominado pelo diabo. Porque uma pessoa que tem o Espírito Santo jamais vai aceitar isso. Vai dizer, na minha vida você não vai entrar, diabo. Eu não aceito essa palavra e nem vou sair repetindo por aí. E vou confessar. E nem você, exame médico, que falou que é câncer na minha mama, eu não vou aceitar. Que é não sei o que, eu não vou aceitar. Você está ouvindo, diabo? E vou confessar a palavra. Vou falar a minha cura. Ah, mas já fez um ano ou dois. Bom, mas pelo menos eu não morri. E nem vou morrer. Disso? Não, vou morrer o dia que Deus achar que é a hora. Que eu já cumpri a minha missão aqui. Estão me acompanhando? Eu não vou andar naquilo que o diabo está falando com você. Ele já está falando o que ele vai fazer. Ele está provando. E você não está fazendo nada. Então vai acontecer. Abre os seus olhos, hein? Separa um momento da sua vida, vai orar de madrugada. Ai, que sono, mas em 3, 4 dias o sono vai embora. Você pega uma hora e vai confessar a palavra de Deus. Depois você vai orar em línguas, depois você vai ler a Bíblia. Se você não confessar a palavra, o diabo vai acabar com a tua vida. Ele já falou o que ele vai fazer. E ele não está brincando, porque o diabo não vem para dar susto, não. Ele vem para matar, roubar e destruir. Nós só temos segurança na palavra de Deus. Não fica contente com uma bênção que chegou um dia aí, não. Porque amanhã é para chegar outra. Porque essa bênção chegou hoje e acabou. Agora nós temos que viver esperando a próxima amanhã e depois. E depois. Valeu, queridos? Então cuidado com os recados do diabo. Você vai para cima dele com a palavra. Destrói ele, porque ele já é um ser destruído. Não deixa ele entrar na sua vida. Valeu? Então vamos agora passar para o momento das ofertas. Caso você tenha no seu coração o desejo de ofertar, nós vamos colocar os baldes no altar. De acordo com o seu coração, você é livre para fazer a oferta. E Deus abençoa. Fique à vontade na presença do Senhor. Aleluia. Vamos buscar cada dia mais a Jesus. Amá-lo intensamente, fortemente, de todo o coração. Aleluia, porque Ele merece todo o nosso louvor, toda glória, toda adoração pelo que Ele é. Nós te agradecemos, Pai, essa noite a Tua palavra, Senhor, que veio para nos fortalecer. E nós cremos que a Tua graça foi liberada, Senhor, para agir em cada um aqui. Senhor, que quer, que está buscando, mas se sente fraco, a Tua palavra veio, Senhor, para abençoá-los, para fortalecê-los, em nome de Jesus, para que eles recebam tudo o que eles precisam. Porque você não retém bênçãos de ninguém. Você simplesmente dá, Senhor, de acordo com o quanto cada um busca. Nós te agradecemos a Tua bondade, a Tua graça, Pai, em nome de Jesus. Por isso, nós agora, Senhor, te pedimos que coloque a Sua mão para abençoar essas ofertas, santificá-las através do Espírito Santo. E nós confessamos a multiplicação, a abundância, em nome de Jesus. E nós cremos que o Senhor já fez. Por isso nós te louvamos, te agradecemos e dizemos. Faz quantos anos que eu faço isso? Pode ir, Manuel. 12 anos. 13 anos que eu faço essa oração. Nós fizemos a oração de oferta na igreja no Japão. Eles fizeram 2 vezes. De 2 para 9, quanto que é a porcentagem? De 2 para 9. 9 vezes e meio. 4 vezes e meio. Foi essa a multiplicação quando eu fiz a oferta, que eu só confessei isso, porque isso é, você tem que praticar, todos os dias você tem que praticar a palavra de Deus para ela ser na sua vida. Se você começar a falar hoje, O ano que vem não vai ser igual, vai ser melhor. Daqui 5 anos, muito melhor. No último dia, ele, o pastor nem disse o quanto foi multiplicado. Então, de um culto para o outro, a multiplicação foi de 4 vezes e meia. Jesus faz. Isso que eu falo já é na minha vida. Glória, vocês não acham isso massa? Mas, gente, isso é para ser em todas as áreas. Se você fizer, você vai ver isso. Até o pastor dele fala, não, eu acho isso máximo na sua vida. Eu acho máximo. Vira e meia, a gente conversa sobre isso. Ele fala, não, isso eu acho máximo. Ué, mas você que me ensinou. Eu fiz. E faço, e dá certo. Porque vocês não fazem, gente? E é pro reino. É tão bom, já imaginou?